Eu converso aqui no programa Quatrião em Sua Casa desse final de semana com o Dr. Carlos Alberto Forcellini, da UPF, que esteve na última quarta-feira, dia 27 de setembro, em Estrela Velha, encontro promovido pela Quatrião e BASF, e falou sobre a questão da ferrugem da soja. Bom, Dr. Forcellini, este ano, eu vou começar pelo meio da sua abordagem em Estrela Velha. É um ano que está muito mais propenso a doenças devido ao clima não ter sido tão frio? Bom dia.
Bom dia, primeiramente minha saudação a todos os ouvintes e agradecer pela oportunidade de poder participar do evento que nós estávamos na quarta-feira. Essa previsão de quanto vai ter de ferrugem na próxima safra agora é difícil de poder analisar com detalhes, né? Mas eu diria o seguinte, que eu acredito que vai ter mais do que teve ano passado, porque o ano passado nós tivemos um inverno frio, durante a maior parte do tempo, e esse ano a gente teve um inverno mais quente. Então acreditamos que essas temperaturas começam a acelerar os processos, começam a trazer, digamos assim, muitas vezes a acelerar as doenças, elas começam a aparecer mais cedo na soja guache, começam a aparecer mais cedo na própria lavoura, e diferente do ano passado que foi bastante frio tanto no inverno quanto na primavera, e esse ano foi quente no inverno e primavera. Então assim, se fosse fazer talvez um prognóstico, eu diria assim que para... Minha opinião é que possamos ter ferrugem no nível maior do que foi o último ano.
O senhor fez uma recomendação de um posicionamento diferente, né? Vamos começar lá do fim e depois a gente vai avançando, doutor Forcellini. O que tem que mudar no posicionamento da aplicação de fungicidas esse ano, visto esse cenário que pode se apresentar até um pouco de mais doenças?
A nossa sugestão de mudanças é porque houve um agravamento muito sério na resistência da ferrugem aos fungicidas, ou do causador da ferrugem aos fungicidas. Essa mudança aconteceu bastante nesse último ano. Já tinha acontecido em safras anteriores para outros fungicidas. Então, diante desse agravamento que acontece, nós estamos reposicionando alguns tratamentos mais para o início, onde a quantidade de ferrugem é menor, e também onde a quantidade de ferrugem resistente provavelmente seja menor. Então, muita gente vinha com os produtos com carboxamida, mas no meio do programa a gente está colocando eles assim, ou na primeira e segunda, ou na segunda, ou na primeira, certo? Não colocando mais eles na terceira aplicação em diante, por conta que ali já teríamos uma resistência maior a esse grupo de fungicidas. E uma outra mudança que a gente está reforçando assim, é o produtor colocar mais vezes o protetor nas aplicações, justamente porque a ferrugem vem ficando mais resistente. E uma terceira mudança que a gente está colocando é para aquelas aplicações de fim de ciclo, onde tem mais ferrugem e principalmente uma doença mais resistente, é nós usarmos muitas vezes o protetor numa dose mais alta e temos resultados muito interessantes combinando esse protetor com o triazol e também combinando esse protetor com essa opção da morfolina que agora veio para o mercado, né? Que é com essas duas combinações, protetor e triazol, ou protetor e morfolina, a gente tem ferramentas que não tem resistência, muito pouca resistência, para lidar com essa reta final da soja, e nós temos ferramentas preventivas e curativas ao mesmo tempo. Então fica bom para a gente fazer um fechamento. Temos 3 anos de resultados com números muito satisfatórios.
Doutor Forcellini, uma coisa que me chamou a atenção na sua apresentação foi exatamente a questão da resistência. A tendência é de que ela esteja cada vez mais elevada. Nos últimos anos ela se elevou de forma significativa. E por que isso aconteceu?
Na verdade, todo fungicida, tirando fora talvez os protetores, todo fungicida tem uma vida já pré-estabelecida, certo? Não, digamos assim, um produto que vai ficar para sempre, né? Todos têm uma vida finita. No primeiro momento começou a ter resistência aos triazóis, lá por 2007, 2008. Em 2013 para 2014 apareceu para a espirulina e agora nessa última safra houve o relato e a verificação no campo da resistência também a esse grupo mais novo chamado carboxamida. Então hoje a ferrugem na soja, ela acumula 3 tipos de resistência, os principais produtos que a gente usa. O que sobra para usar sem resistência? O protetor, não tem problema até o momento, talvez nunca tenha. E alguma outra ferramenta mais nova que foi lançada, como o caso da morfolina. O triazol ainda também funciona. O que eu queria dizer é o seguinte, esses produtos todos que têm resistência à ferrugem, tem resistência a eles não deixaram de funcionar 100%, eles continuam funcionando pelo menos em parte. Então, na verdade, a gente chama assim de uma redução na sensibilidade do fungo. Então dá para continuar usando esses produtos, só que fazendo um ajuste no posicionamento e colocando mais vezes o protetor no processo.
Doutor, o senhor falou que há 34 anos está atuando na universidade, também tem as áreas, tem as testemunhas, tem as áreas originais, mas o que tem chamado a atenção, o que tem preocupado mesmo em termos de soja e também em termos de resistência é a tecnologia, o que a perspectiva aponta é de que nós ainda precisaremos de 7 anos para se desenvolver novas tecnologias, ou seja, o uso racional dos produtos nunca foi tão importante, né?
Sem dúvida, já que você mencionou a minha história na universidade, quero fazer então um pequeno relato aqui, né? Eu trabalho com soja há 27 anos, trabalho com trigo, com cevada, aveia, desde que comecei há 34 anos atrás. Mas então, nos primeiros anos que eu trabalhava com soja, a gente só fazia tratamento de semente, mais nada, né? Aí passaram-se alguns anos, a gente começou a fazer uma ou duas aplicações na parte aérea da soja. E aí a gente tinha lá a diferença de 4 a 10 sacos por hectare entre tratar e não tratar. Hoje a gente está fazendo 4 aplicações de média no Rio Grande do Sul e as diferenças de espaço de 30 sacos por hectare. Então vejam que os problemas só aumentam, né? A gente saiu de um cenário no passado que só fazia tratamento de semente, não aplicava fungicida, hoje a gente está fazendo uma média de 4 aplicações, até 5 conforme a variedade. Então os problemas só aumentam. E então a questão que você levanta ali da tecnologia, né? Que nós temos que acompanhar esse processo, porque se a gente não evoluir junto no sentido de melhorar a maneira como a gente conduz a lavoura, com as doenças aumentando de importância, aumentando de número, ficando resistentes aos fungicidas, se nós não acompanharmos, nós vamos perder nessa jogada aí. Então, por isso, sim, tem que melhorar em todos os sentidos, inclusive na questão da aplicação. Porque não adianta a gente ter produtos para aplicar, mas se ele não atinge o alvo, né? E a soja é uma cultura que oferece bastante dificuldade de colocar o produto no baixeiro dela, né? Tem vários estudos que mostram que não chega a 5% do produto que é aplicado nas partes de baixo, por onde começam as doenças. Então, pelo menos o primeiro tratamento tem que garantir que chegue lá. Aí, então, a gente sugere que tem que ser feito antes de fechar as ruas. Esse seria o momento limite para a gente começar com o processo. E depois tem uma série de outros cuidados que também vão ajudar na uma melhor aplicação.
Estamos a pouco mais de 30 dias do plantio. Que recomendação o senhor deixa para o produtor que está pensando em plantar soja e tem a esperança de investir e oferir mais produtividade para esse bem tão precioso que é a planta de soja, doutor Forcellini?
Eu sei que o nosso produtor está com bastante dúvidas na cabeça, nós também temos nossas dúvidas, nossas incertezas, mas uma coisa importante ele saber que apesar da soja ter um preço menor agora e tal, que talvez ele tenha que economizar em alguma coisa, que tenha o cuidado, que pense bem, né? Porque economizar na questão do controle de doença é perigoso. Esse é um item que causa muito prejuízo na cultura. E às vezes uma economia de 1 a 2 sacos pode representar 5, 6 sacos por hectare ou mais, né? Um prejuízo grande. Então, tenha fé de que é assim, que as coisas possam melhorar, mas é importante nós produzirmos. Temos que ter grão, né? Temos que produzir bem. E justamente se o preço está mais baixo, a gente tem que ter uma média de produtividade alta para poder compensar. E, então agora como a cultura logo vai para o campo, ponto importante assim, é uma boa semente para começar com o pé direito, uma semente bem tratada, um bom tratamento de semente, dá diferença de 2 até 7 sacos por hectare conforme o ano. Então começar bem com esse início e a gente sabe que muitos produtores vão antecipar plantio esse ano porque tem menos trigo e menos milho, então vão plantar soja mais cedo. Plantar soja mais cedo significa que podemos ter menos ferrugem lá no fim, mas não foge das doenças que já estão na lavoura, na palhada, que são as manchas, a antracnose, que já estão lá esperando pela soja. Então, isso reforça a ideia de que ele não, além de bom tratamento de semente, não pode perder o momento dessa primeira aplicação antes do fechamento das ruas, né? E depois que fez a primeira, aí a gente vai fazer a manutenção do processo, né? A manutenção da lavoura, com aplicações a mais ou menos 15 dias para as variedades tradicionais e para as inox que tem resistência à ferrugem, então a cada 20 dias aí.
E o doutor Forcellini, né, nunca é demais reforçar, né, o senhor que forma tantos agrônomos há 34 anos aí na Universidade de Passo Fundo, a recomendação do técnico ela é baseada em conhecimentos que são aplicados na faculdade, no curso técnico, sim, na experiência. Então o contato com o técnico, ele acreditar no técnico da sua cooperativa, é importante seguir as recomendações, pois elas vão gerar o resultado que ele espera lá no final, né?
Sem dúvida, a gente não fala nada sem testar, a gente não afirma nada sem testar muitas vezes o mesmo produto, a mesma ideia de manejo. E como a gente tem anualmente em torno de 4 mil canteiros de soja para os nossos experimentos, a gente consegue fazer bastante coisa e sobra e falta espaço ainda. E essas informações que a gente gera, elas estão sempre à disposição dos técnicos. Então a gente tem bastante parceria com algumas cooperativas, como é o caso da Cotriel. A gente faz reuniões muitas vezes com o corpo técnico da cooperativa. A própria Cotriel tem suas pesquisas também. E isso dá segurança. E quando a gente faz uma palestra, um alerta como esse que também está fazendo agora pela rádio, a gente menciona algumas linhas gerais, alguns cuidados gerais. Mas assim, o planejamento detalhe por detalhe da lavoura, o produtor vai ter que fazer com o técnico lá, visitando ele, conversando, fazendo bem certinho a programação do como vai conduzir a lavoura, os produtos, quando é que vai aplicar, tudo direitinho, né? Então que procure o técnico para poder fazer esse planejamento seguro, né?
Doutor Forcellini, obrigado pela sua participação, volto sempre, viu?
Com toda certeza, esperamos poder contribuir sempre com os nossos amigos produtores e técnicos.
Doutor Carlos Alberto Forcellini falando aqui no nosso programa.